Diário do Transporte conversa com Melina Reis, ela que é a passageira do metrô que fez aquele vídeo daquele grave problema em relação ao elevador da estação Saúde. Melina, como que foi? Que horas que você estava na estação, Melina?
Foi de manhã, na terça-feira, no dia 15. Eu estava indo a uma consulta, né, de médico, então foi de manhã, acredito que era por volta de 9h30, 9h50, mais ou menos. Como é uma estação que eu já costumo frequentar, eu já conheço, então eu não peço ajuda dos funcionários, mas normalmente sempre que eu passo na catraca, eles perguntam se eu vou precisar de auxílio, eu falo que não, e segui em diante. Segui até o elevador com meu cão guia. E quando a gente parou na porta do elevador, ele é aquele elevador mais antigo, né, que ele é, eu não sei, seria tipo manual, né, você precisa ficar segurando o botão para apertar, e quando o elevador não está na plataforma, teoricamente, né, ele não abre a porta. Só que quando eu cheguei, ele abriu, eu falei, nossa, que milagre, ele já está aqui no andar, e aí eu segurei a porta do elevador e pedi para a Hillary entrar, ela não entrou. Eu pedi umas duas vezes, ela não entrou. Falei, ué, que estranho. E pensei, né, será que tem alguém já lá dentro? Eu não percebi. Será que tem alguma coisa no chão do elevador e ela não quer entrar? E aí eu falei assim, ah, vou ver o que é. E assim, tudo milésimos de segundos, né, esses pensamentos. Aí eu falei, será que o elevador não tá aqui no andar? Falei, difícil, né, porque se a porta abriu, mas eu falei, vou lá, vou com o meu pé checar. Então eu me segurei na porta, me segurei do outro lado também para não ter perigo, né, escorregar e cair, e fui devagar arrastando o meu pé até sentir ali o buraco. E aí eu vi que o elevador não estava ali, eu gelei na hora, foi tenso, né, e nisso a Hillary começou a me puxar para trás. Então eu constatei essa situação e depois eu falei, não, eu vou filmar para poder mostrar, porque um absurdo isso. A Hillary, né, me avisou, me sinalizou, mas se eu tivesse com a bengala, eu provavelmente teria caído sem perceber, né, teria entrado sem fazer essa checagem que o elevador estaria ali. Então, até que na hora que eu fui de novo me aproximar para gravar, a Hillary começou a me puxar para trás de novo. E aí eu fiz a filmagem e voltei até a catraca para poder avisar os funcionários o que tinha ocorrido. E aí foi quando a funcionária me acompanhou para poder verificar e realmente verificou o que tinha acontecido e me deu auxílio depois. Aí ela até chamou o elevador e falou, não, eu vou te acompanhar porque agora não tem segurança. E aí eu, né, depois eu segui caminho. E sim, ela avisou que ia informar para eles arrumarem. Eu não retornei mais à estação, então eu não sei dizer se já foi arrumado ou não.
Quer dizer, a porta do metrô, ela desse elevador, ela deveria então estar travada, né? Você não deveria conseguir abrir, né?
Exatamente. Porque a porta só abre, ela só destrava quando o elevador chega no andar, né? Quando a plataforma do elevador chega no andar.
E na hora, o que os funcionários do metrô falaram para você?
Não falaram, assim, muita coisa. Eles falaram, ah, nossa, sério? Ah, eu vou lá com você. E aí, quando a funcionária foi comigo e viu, aí ela ficou bem preocupada. Diz ela que nunca tinha visto isso acontecer e eu pedi pra arrumar.
E você conversou que sempre, né, você falou pra gente que sempre você passa por essa estação e foi a primeira vez. Além desse problema que teve com o elevador, durante as outras idas, né, nessa estação especificamente, ou qualquer outra estação de rede de metrô e de trens, você encontrou outros problemas também semelhantes ou não?
Nesse sentido, foi a primeira vez, mas já aconteceu alguns dias atrás, inclusive, essa mesma porta, ela estava travada, o elevador chegava no andar, mas ele não abria, ele estava travado, e aí eu fui chamar o funcionário também para poder avisar que a porta não estava abrindo, e aí ele falou, ah, a porta está meio travada, está com problema. Então, deu a entender que já fazia alguns dias que ela estava ruim, mas não tinha sido arrumada. E aí foi, né, quando dessa vez realmente ela estava totalmente destravada, mesmo o elevador não estando no andar. Mas às vezes acontece, né, em outras estações é muito frequente que os elevadores estejam quebrados, não estejam funcionando, né, nesse sentido de abrir e montar a plataforma, que nem eu falei, foi a primeira vez. mas já aconteceu outras vezes dele estar, de repente, deteriorado, às vezes internamente, ou tá sujo, tá molhado, que eu não sei dizer, né, o que seria exatamente, seria água, se seria urina, mas não é a primeira vez que acontece de ter algum tipo de problema.
Especificamente desse elevador, né, que você relatou que teve esse, já um funcionário, né, estava travada a porta, não conseguia abrir, já tinha um problema, né, você falou alguns dias, você sabe precisar, assim, mais ou menos, por aproximação, quantos dias, 10 dias, 15 dias, uma semana?
Eu não lembro exatamente, mas eu acho que uma semana, um pouco mais, talvez. Acho que talvez uma semana.
Certo, aproximadamente uma semana já com um tipo de problema esse elevador. Melina, para a gente até conversar, até encerrar nossa conversa, né? A importância do cão-guia. A Hillary está com você há quanto tempo?
Tem 8 anos que ela está comigo.
Tem 8 anos?
Ela, infelizmente, se aposenta esse ano.
Tem uma idade máxima que ela tem que seguir, o cão-guia tem que seguir?
Não exatamente, mas é normalmente com 10 anos de idade que eles se aposentam. Né? Vai depender muito da saúde do cão, da condição física. Ela ainda está bem, tem uma boa disposição, boa condição física, passou por avaliação no final do ano passado, ainda está para trabalhar. Mas né, ela já tem aí os sinais da idade.
E nesse caso, por exemplo, aí mais curiosidade, até para orientar também, porque o que a gente percebe é que tem muitas pessoas que ou são cegas ou têm limitação, né, não chegam a ser cegas, mas têm limitação, e que ainda são um pouco relutantes em ter o cão guia, né? Isso acontece mesmo? Que algumas pessoas que não querem ter, ou têm medo, ou têm algum receio de ter?
Acontece sim. Tem bastante gente que não tem vontade de ter um cão guia. Isso é uma opinião assim de cada um, porque é um processo, são várias coisas que às vezes a gente acaba passando por estar com um cão guia, nem todo mundo está disposto a passar por tudo isso, e tem gente que tem uma boa mobilidade com a bengala e está satisfeito com a bengala, então não sente a necessidade de ter um cão guia.
Certo, mas nesse caso foi essencial, né? E Melina, por exemplo, também outra curiosidade que as pessoas podem perguntar, quando, por exemplo, o cãozinho ele se aposenta, digamos assim, aí ele fica como estimação, tem que, por exemplo, dar para algum adestrador, como que é assim, esse processo depois que ele aposenta?
Não, ele continua com a gente, né, aí ele vai ser mais um animal de estimação, não vai ter essa função de guiar, não vai poder frequentar todos os lugares, né? Mas às vezes, né, a pessoa com deficiência visual, de repente, tem uma rotina que não fica o dia todo em casa, sim, que não fica ninguém em casa. Então, pro bem-estar do cão, acaba optando por deixar com algum parente ou uma pessoa próxima. Mas, né, no caso da Hillary, ela vai continuar comigo sim.
É a primeira? É o primeiro cão-guia que você tem?
Sim, meu primeiro cão-guia.
E desculpa perguntar, o problema de visão que você tem é recente, já faz muito tempo? Como que surgiu o problema?
Já faz um tempo, eu tenho uma degeneração na retina e ela começou há 24, né, eu descobri há 24 anos atrás, mas há 11 anos atrás que ela realmente se agravou e é quando eu comecei a precisar usar bengala, né, ter mais dificuldade na minha mobilidade, assim. Então, digamos que eu me considero uma pessoa com deficiência visual mesmo há 11 anos atrás.
Certo.
Há 11 anos, no caso.
Certo. Melina, mais alguma coisa a acrescentar, Melina?
Eu acho que não. Só, assim, né, reforçar a importância também do trabalho que o Cão Guia faz, da importância que eles têm para as nossas vidas, e a importância também de não interagir com o cão quando ele estiver trabalhando. Quando a gente estiver andando, às vezes as pessoas insistem em querer distrair a atenção do cachorro ou em querer interagir com ele, mas, por exemplo, né, nesse caso do elevador, se alguém tivesse ali distraído ele, eu poderia ter me machucado em qualquer outra situação. Então, é um trabalho sério que eles fazem. Tem sim ocasiões que a gente vai deixar interagir com o cachorro, mas quando ele estiver andando, é importante que não interaja e tente ignorar a presença dele ali. Eu sei que eles estão lindos.
São maravilhosos. É uma tentação, mas até então fica essa dica para quem, por exemplo, vê aquele cachorro e não resiste, Eu acho que pergunta primeiro para a pessoa se pode, né? Seria isso.
Exatamente, exatamente.
Eu posso brincar? Eles não são bravos, assim, se, por exemplo, sem ninguém, se eu perguntar para o dono, sem perguntar para o dono, se eu pôr a mão, ele não vai avançar.
Normalmente não.
Tá.
Né? Por ser um cachorro que ele vai frequentar todos os ambientes com a gente, eles não são treinados para serem agressivos. Mas às vezes ele não sabe se, por exemplo, por defesa, é uma pergunta também que sempre me fazem.
Uhum.
Se acontecer alguma coisa em uma situação de perigo, se ele vai, se ela vai avançar, vai ser mais agressiva. Não sei. Espero nunca saber.
Nunca saber,
mas
né?
Pode ser que por instinto, por defesa, tenha algum outro tipo de reação para poder me defender.
O ideal mesmo é perguntar pro dono, que às vezes a pessoa vai colocar a mão de uma maneira, pode assustar o cachorro também, né?
Sim,
ele
exatamente.
Não é agressivo, mas você vai com a mão com tudo em cima dele, ele pode. Né? É o instinto dele, ele é treinado, mas ele tem um instinto, né?
Isso, correto.
Tá certo. Melina, muito obrigado pela sua participação aqui no Diário do Transporte.
Eu que agradeço.